Pessoal, vamos começar aqui um tutorial de como preencher a declaração de imposto de renda anual usando o Baster System. Então, nós vamos começar aí, vamos dividir em tópicos, né? E vamos começar aí para o pessoal que está chegando agora, não está começando a usar o Baster System há pouco tempo. Nós vamos mostrar desde o cadastro dos ativos das movimentações e aí em seguida nós vamos para a parte de imposto de renda e vamos ver cada aba lá da parte do imposto de renda. Então vamos lá, eu tenho aqui uma carteira vazia, como se eu tivesse acabado de me cadastrar no site, ter feito a assinatura. E aí, primeira coisa de tudo para quem está chegando agora é ler o FAQ, né? Isso é muito importante, ler todos os tópicos do FAQ para aprender a usar o Baster System. Tá praticamente tudo que você vai ter dúvida ou como utilizar vai estar aqui explicado. E é essencial, não tem como usar sem deixando de ler o FAQ, então não adianta querer pular essa parte. Depois que você ler o FAQ, aí tudo bem, você começa a preencher, a carregar os seus ativos e posições, movimentações na sua carteira. Eu vou fazer aqui manual, porque são para exemplificar, vou cadastrar uns dois ativos em cada aba. Só para a gente servir como exemplo, que é a parte principal. Mas quem precisar, quem quiser, tem as opções aqui no menu ferramentas e aí você pode importar de uma planilha template. Você vai ter lá, você clicando aqui, você vai ter uma planilha template que você vai preencher no Excel, depois importar. Você pode importar o relatório de negociação da B3. Você vai acessar o site da B3. Na parte de relatórios, tem lá um relatório de negociação, você vai exportar lá o período que você quer e você consegue importar esse relatório de lá. E tem integração com a B3. E você pode tanto importar o histórico desde novembro de 2019, os ativos e as movimentações, quanto você pode deixar a integração automática ativa para sempre que você fizer alguma operação, automaticamente vai para o Baster System. Essas operações elas entram só 2 dias depois, né? Tem lá o tempo de liquidação e o que cai no momento que entra no sistema da B3, a B3 responde no dia seguinte. Isso aí vai dar uns 2 dias depois. Para quem for interessante, pode usar isso também. Então, no nosso caso aqui, a gente vai fazer aqui um preenchimento manual, como são poucos ativos. Vou começar aqui pela reserva de emergência. Vou cadastrar aqui uma poupança aqui na reserva de emergência. Vou colocar a data, todos os ativos que eu cadastro aqui, eu vou colocar a data em 2022, para lá no imposto de renda, em bens e direitos, a gente poder ver o valor anterior e o valor no ano atual. Só para não ficar zerado. Cadastrar aqui uma poupança. Em ações, vou cadastrar aqui duas ações. Lembrando que, em momento nenhum, isso aqui é indicação. Se você achar que qualquer ativo que aparece nesses tutoriais em vídeo é indicação, você tem que voltar para o roteiro do iniciante antes de fazer isso, antes de mexer no seu Baster System. Volta lá para o roteiro do iniciante e estuda ele todo primeiro. Vamos lá, cadastramos uma, vou cadastrar aqui uma segunda ação, só para a gente ter um imposto de renda lá, bem com vários itens, fica mais real, fica mais próximo da realidade. Valores aqui completamente aleatórios. Vou cadastrar aqui duas estoques. Lembrando que no caso das estoques, o preenchimento é no formato da data, formato americano, mês, dia e ano. Então, muita atenção aí, porque geralmente o pessoal cadastra de forma errada, cadastra invertido. Eu vou desligar esse aviso de diversificação. Inicialmente, quando você está carregando a sua carteira, o ideal é desligar esses alertas, porque senão ele vai ficar sendo disparado. Vamos preenchendo aqui, quantidade, valores aportados. Isso aqui, obviamente, vocês vão para cada porte, cada movimentação, você vai cadastrar uma compra ou uma venda. Então, ao longo dos anos, você vai ter ativo com várias compras, com várias movimentações aqui. Aqui é só para a gente exemplificar. Tinha um hit aqui, vamos cadastrar só mais um. Esse aqui vai dar, o hit vai dar a mesma coisa que a estoques, então não precisa ter dois, senão a gente vai gastar muito tempo. Total em dólar de origem no Brasil, total de origem exterior, que é o recebi em dividendos e tudo mais. Fundo imobiliário, vou cadastrar aqui dois também. Ele aparece num painel diferente. Então, legal ele ter mais de um. Cadastrar mais um. Que eu estou fazendo uma carteira padrão com ações, stocks, hits, FIIs. Vou cadastrar um imóvel aqui para a gente também ver essa parte do imóvel. Reserva de valor e renda fixa. Os outros itens a gente não vai abordar, vai ser bem o padrão assim que é utilizado pela maioria. Cadastrar aqui um apartamento. É bem importante você entrar nas movimentações aqui do imóvel e cadastrar a data de aquisição para poder aparecer lá no imposto de renda. Se você não cadastrar essa data, ele não vai aparecer, até porque o abastecista não vai saber que ano foi feita a aquisição desse imóvel. Então você precisa vir aqui e cadastrar essa data aqui. Reserva de valor. Reserva de valor, vamos cadastrar dólar. Vamos tentar cadastrar aqui o que mais aparece aqui de diferente. O dólar. Vou botar aqui um valor e vamos cadastrar uma criptomoeda. Dólar e Bitcoin. Exterior, exchange. Não estou colocando nome de instituição nenhuma, né? Não tem necessidade. É só um exemplo. Quantidade de Bitcoin. Vamos ver aqui. Terá abrir de novo. 2022. Agora sim ele carregou a quantidade certa de cada decimal. Onde é que a gente tem aí um 0,10 de Bitcoin. Seguindo o padrão lá do investimento no exterior, origem diferente. Então, cadastrar um Bitcoin, o dólar. Para dar uma diferenciada, vamos cadastrar aqui também um ouro. O pessoal tá bastante gente aí fazendo esse tipo de. Fica perguntando como é que faz para cadastrar. Enfim, na reserva de valor você consegue cadastrar. Vamos dizer que a gente tem 10 gramas de ouro. Valor aleatório, só para exemplificar. E vamos para renda fixa. Renda fixa aqui a gente pode cadastrar. Você pode cadastrar qualquer coisa, sendo que Tesouro Direto e poupança tem atualização automática. Aliás, você consegue cadastrar também CDB, LCI e LCA com atualização automática pela Selic também. Vamos cadastrar aqui o Tesouro. Movimentação também automática. Vamos cadastrar a aplicação. Vamos cadastrar poupança. A gente já cadastrou na reserva de emergência. Não vamos colocar outra, não. Só já vai ter uma lá para exemplificar. E aqui a gente pode cadastrar aqui um CDB. CDB do banco XYZ. E aí automaticamente ele já libera ali um campo extra que é de atualização do CDI. Vou colocar aqui ó, CDB com liquidez diária 110%. Vamos cadastrar o valor de aplicação desse CDB. Para LCI e LCA é a mesma coisa, não muda nada. Então é isso. Vamos encerrar essa parte do cadastro de ativos. E vamos lá ver a parte do imposto de renda, como já fica todo preenchido, né? Já está aqui, ó, já temos aqui em bens e direitos, já começa a aparecer os dados. E aí a gente vai falar disso aí no próximo tópico. Então, pessoal, vamos começar a parte do imposto de renda no Baster System. Antes de a gente começar a fazer preenchimento do programa da Receita com os dados do Baster System, vale lembrar, sempre bom ler esses avisos que tem, principalmente que por mais que os dados você vá copiar, vá utilizar o Baster System para preencher o programa da Receita, o que você vai enviar para a Receita é sempre de sua responsabilidade. Pode até ter sido feito por terceiro, pelo contador, pelo seu cunhado, mas não importa. Para a Receita, a responsabilidade é sempre do titular, do declarante. Então, você sempre confere tudo direitinho, verifica. Tiver dúvida, verifica as movimentações. Geralmente, quando tem, não está aparecendo ou está aparecendo errado, o valor está errado. Geralmente são movimentações cadastradas com erro, data, quantidade, o valor do aporte. Então sempre verifica antes de enviar. E agora a gente vai dar uma passada aqui em algumas funcionalidades para ajudar a preencher o programa da Receita. Primeiro aqui você tem aqui as anotações que você pode fazer. Você consegue colocar as anotações aqui para te lembrar de alguma coisa. De que você precisa declarar alguma coisa ou precisa ajustar alguma posição, algo do tipo. Já tem aqui uma anotação que você pode usar para te levar. Você geralmente faz essas anotações durante o ano para a próxima declaração, então aí na hora de declarar você não vai esquecer desse detalhe. Temos aqui um link que já vai te jogar direto para o site da Receita para baixar o programa. Geralmente ele abre uma página de download que tem a versão mais nova. Então você não precisa ficar pesquisando pelo site da Receita, basta você vir aqui, clica, vai ter lá a versão mais nova e as versões anteriores, caso você precise fazer alguma restituição. Quem usa Mac tem aqui algumas dicas, questão de compatibilidade, vale a pena dar uma lida, principalmente a parte de impressão. Imprimir, se você quiser, você consegue imprimir todas essas linhas aqui do imposto de renda, as tabelas num formato legal, fica mais legível. Geralmente quem faz isso, quem vai passar para o contador ou algo do tipo. Ordenação. A gente colocou a ordem alfabética, que era o padrão, e aí o pessoal pediu para colocar aí pela data da compra, né? Que é a primeira data, primeira compra, para facilitar, acredito eu, que é para bater com a ordem que fica no programa da Receita, quem faz a declaração utilizando a declaração dos anos anteriores, que aí vai ficando na ordem ali do que você foi preenchido. Nem sempre isso funciona, né? A Receita às vezes muda a ordem das linhas na tabela deles, mas enfim, está aqui para tentar facilitar. Então, no calendário, você consegue voltar para os anos anteriores e também consultar o ano atual. Isso aqui é útil só para a parte de ganho de capital. Você vai precisar declarar para gerar o DARF, que na verdade mudou também as regras novas, por partir do ano que vem já vai estar diferente. Mas vamos lá, vamos preencher o IRPF 2024. Então o nosso ano calendário é 2023. E vamos ver aqui mais uma funcionalidade aqui para mais algumas, né? A gente tem aqui esses itens que ficam marcados em azul, é quando você tem a diferença de valor de um ano para o outro, ou seja, lá na hora de você preencher o programa da Receita, tem a opção de você manter o valor, né? Se você já declarou nos anos anteriores, ela já traz esse valor. Então você tem lá a opção lá que é manter o valor, copiar o valor do ano anterior. E essa indicação desse azul aqui é exatamente para isso, para você não precisa mexer em nada. Foi mantido tanto o valor quanto as quantidades. A descrição não mudou nada. Se tiver qualquer alteração, ele vai ficar em azul. E aí você sabe que essa linha é uma linha que você precisa alterar lá no teu no programa no programa do IRPF, lá na tua declaração. Então ele já facilita. Por exemplo, se aqui não tem nada sinalizado, significa que 2022 para 2023 não mudou nada, continua a mesma coisa. Então, assim, como a gente está preenchendo do zero, obviamente a gente vai ter que copiar essa linha para lá. Mas se você já tivesse feito, se a gente já tivesse feito essa declaração no ano anterior, seria uma linha que eu só iria lá, dava uma olhada no valor, ok, está batendo, é a mesma coisa, e passaria direto. Outra funcionalidade aqui, você consegue ir marcando que você já copiou para o programa da Receita. E aí vai ficando aqui de outra cor, né? Vai ficando mais clarinho para você saber que já foi feito. Depois você consegue vir aqui e exibir só o que não está marcado, só os que falta você copiar e em seguida marcar, né? Para você conseguir manter esse acompanhamento. Mandar exibir tudo de novo. Conforme você vai clicando, ele destaca a última linha que você clicou, tá aqui em negrito e amarelo. Você vai vendo aqui, ó. Eu clico aqui para copiar os dados, já é uma facilidade também. Cliquei aqui, ele já vai copiar aqui. E os dados estão separados em blocos, da forma como você vai precisar preencher no programa. Então você clicou aqui, vai preencher a descrição. Aqui ele vai copiar o CNPJ, aqui ele vai copiar o código. Você consegue copiar os valores também. E aí, conforme você clica para copiar, ele já marca essa linha com destaque para você saber que é a linha que você estava. Também foi outra funcionalidade que o pessoal pediu. E aí vamos até lá embaixo ver que a gente tem bastante coisa aqui, ó. Conforme a gente foi preenchendo aqueles ativos, obviamente tem algumas tabelas vazias, são ativos que a gente não cadastrou. A gente vai demonstrar só o básico e a mesma coisa para todos os outros, o princípio é o mesmo. Só vai mudando um pouco das telas e o código lá no programa da Receita, mas o princípio é a mesma coisa. Então, vamos iniciar o preenchimento do programa da Receita, utilizando o Baster System. Vamos considerar que você já tenha feito download e instalação do programa, então você já está com ele pronto aí. Para a maioria que já preencheu a declaração do ano passado, vai ser muito mais simples, né? Vai ser muito mais rápido, porque já vai ter boa parte dos ativos, dos valores e tudo mais preenchido. Vai ser só atualizar o valor do ano calendário 2023 e provavelmente a quantidade também, que é o que geralmente muda de um ano para o outro. Mas aqui no nosso caso, a gente vai pegar aqui, tanto a carteira ficou do zero, né, nova, o cara cadastrei os ativos desde o início, e o IRPF aqui também, eu estou cadastrando desde o início aqui do zero, que aí pega, vai servir também para os iniciantes. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo bens e direitos. As tabelas já estão separadas, a maioria delas já estão separadas por grupo e código. Isso é importante para você declarar certo. No caso das ações, nós vamos lá no programa da Receita, procurar aqui bens e direitos, novo. Lá era grupo 3. Código 1, vamos voltar lá no Baster System e aí copiar os dados. Primeiro aqui a Vale, basta que eu clicar, ele já vai copiar essa descrição para mim. Com a descrição copiada, eu venho aqui, colo. Baixo Ctrl V aí para quem usa o Windows, cola a descrição, discriminação, que eles chamam. Vamos copiar o CNPJ. Colei. Vamos seguir aqui, negociados em bolsa. Sim, código de negociação. Você pode digitar ou copiar também. Vamos digitar aqui para ser bem fácil. Os valores. Nós vamos copiar de lá também. 2022. Vamos copiar 2023. Naquele caso que eu comentei, quem já está fazendo a declaração do ano atual utilizando o que foi declarado o ano passado, muitas das vezes é só clicar nesse botão repetir se não teve mudança nenhuma, que é aquela funcionalidade de deixar a linha azul. Uma das coisas é se o valor mudou ou não. Se ele não mudou e nem a descrição mudou nem a quantidade, ele não vai ficar azul. Então você já sabe que é só vir aqui e repetir. Na versão nova já tem uma facilidade aqui que você consegue já ir, você consegue já para a tela do informe de rendimentos desse ativo. Eu prefiro preencher, cadastrar todos os ativos primeiro e depois sim preencher os rendimentos. Eu vou seguindo na sequência do Baster System, eu acho que é um pouco mais prático, mas aí fica a critério de cada um. Você vai ter que ficar mudando de aba lá, procurando o ativo na tabela do informe de rendimento. Então eu acho que não é muito prático. Vamos dar OK aqui para cadastrar uma ação. Nós não vamos cadastrar a outra porque dá no mesmo. É só ir repetindo esse passo a passo. Nós vamos seguir aqui para a próxima tela, que seria a parte das stocks. As stocks também vai ser a mesma coisa. O que muda, na verdade, o Baster System já vai te entregar pronto, que é a descrição, que ainda precisa ter essa discriminado a origem dos valores do aporte. Vou cadastrar aqui cadastrar pelo menos a Apple. Vai dar na mesma coisa da que a gente fez com a ação, mas o pessoal que está começando com as stocks vê que é a mesma coisa. Grupo 3, código 1, localização do país aqui precisa ser. Você precisa alterar Estados Unidos, que é o 249. Na discriminação, vamos colar a descrição lá que a gente copiou. Negociados em bolsa, sim. Código de negociação, eu também vou digitar porque é simples. E vamos lá copiar os valores. O valor de um ano para o outro é igual. Então vamos. Lembrando que o Baster System já faz a conversão no dólar certo. Esse valor que a gente está colando aqui é em real. Ele já fez conforme a regra lá da Receita e do Bacen. Então você não precisa se preocupar em converter valor nenhum. Seus aportes você preencheu em dólar, o BS já. O Baster System já vai te entregar ele no valor em real, de acordo com a regra que a Receita pede. Vamos seguir aqui com poupança ou aplicação de renda fixa, porque é diferente o preenchimento. Os demais estoques e ações eu não vou preencher, porque é a mesma coisa. É só ir repetindo o que você está fazendo. Poupança ou aplicação de renda fixa, a gente já vê aqui um formato de tabela um pouco diferente. A gente já não tem mais o grupo e código para toda a tabela, porque cada item na tabela vai ter o seu próprio grupo e seu próprio código. Por exemplo, o CDB, ele vai entrar aqui no grupo 4, código 2. Já a poupança entra como grupo 4, código 1. Então, isso aí é um detalhe que tem que prestar atenção. Vamos preencher aqui o tesouro, a mesma coisa, grupo 4, código 2. Vamos preencher aqui o tesouro? Cliquei para copiar a descrição. Novo. Grupo lá era 4, código 2, diferente. Discriminação é a nossa descrição do BS. Instituição aqui é aquele campo que você preenche no momento que você vai cadastrar o ativo no Baster System. Vamos voltar lá para copiar o restante dos dados. CNPJ. Só um minuto que eu não mudei a tela. CNPJ, cliquei, copiou. Vou lá no RPF, colo. Temos aí já. Vai faltar agora os valores. Vamos lá no Baster System. Copiei, os valores dos 2 anos são iguais. Copio igual para os dois. E vou dar OK. Temos aí o cadastro do tesouro. E vamos fazer agora o cadastro da. Vamos cadastrar aqui a poupança. Que ela é diferente. Vamos ver aqui, grupo 4, código 1. Vamos ver aqui, grupo 4, código 1, específico para poupança. Colei. Na descrição tá vendo junto o grupo e o código. Não tem necessidade. Isso aqui vai ser um ajuste que eu vou fazer para a próxima atualização do Baster System. Precisa só aqui da descrição que você colocou e a instituição lá, que seria o banco ou o local onde está. Vamos voltar lá para copiar o CNPJ que você preencheu também no momento do cadastro desse ativo. É, agora essa versão nova dele, ele já te pede para preencher aqui o banco. Apesar de haver uma instituição aqui na discriminação, a gente pode selecionar o banco aqui. É, eu vou colocar qualquer banco aqui só para a gente testar. Vou ver se ele vai deixar. Só para a gente conseguir cadastrar. Vamos voltar lá para copiar o valor. Tá vendo aqui mais um marcado em azul, que ele está te mostrando o quê? Que teve uma mudança nessa linha de um ano para o outro, 2022 e 2023. Qual foi a mudança aqui? Do valor. Então, se você já tinha a sua declaração do ano passado, já tinha esse ativo na declaração do ano passado, ele está te sinalizando que você não que você é necessário você cadastrar de novo. Eu sugiro cadastrar de novo a descrição, o CNPJ e os valores, porque a quantidade provavelmente mudou, ou pode ter até uma mudança aí do CNPJ ou algo do tipo. E obviamente os valores também precisam ser copiados. Aqui no caso, o que mudou foi o valor do ano para o outro, então eu não posso usar aquela opção lá de repetir valor de um ano para o outro, se eu já tivesse preenchido antes. Aqui no caso, como eu estou preenchendo agora do zero, eu posso. Tá vendo? Se você tivesse preenchido do ano passado, era só dar um repetir aqui. No caso, a gente não pode fazer isso porque o valor do ano atual é diferente. Então a gente volta lá e copia o valor novo. Valor do ano atual. E aí deu OK. Temos aí o cadastro da poupança também. Vamos seguir com o cadastro do fundos imobiliários, que é praticamente a mesma coisa das ações, das estoques, só o que muda é o grupo e o código. Mas vamos mostrar mesmo assim. Vamos lá, cliquei aqui para copiar a descrição. No IRPF novo, grupo foi o 7, código 3. Já tem aqui um código específico para o fundo imobiliário. Discriminação foi a inscrição que a gente comprou, copiou. Vamos lá buscar copiar o CNPJ dele. Negociado em bolsa. Código de negociação, a gente também pode copiar, vou mostrar aqui. Dessa vez eu não vou digitar, vou copiar. Cliquei aqui no código, ele também copia o código para você. Vamos copiar os valores. Os valores não mudaram, ou seja, não teve aporte de um ano para o outro, então foi mantido o mesmo valor do ano anterior. Então, aqui para o IR, colei o valor, peço para repetir que é o mesmo. Dei OK, cadastrei o fundo imobiliário também. E aí você vai fazer isso para todos os outros fundos imobiliários. E aqui eu não estava fazendo, eu vou ir marcando aqui, ó, para vocês verem. Ah, já que eu já declarei aqui, esse fundo imobiliário, a poupança, o tesouro. Eu vou marcando, vai ficando apagadinho ali para você saber que você já copiou essa linha. Para quem quer fazer tudo de uma vez, começa num dia, termina no outro. Isso aqui ajuda bastante. E aí depois é só chegar aqui e quiser filtrar, ó, não marcados, só vai exibir o que você não marcou, só vai exibir o que falta você preencher ainda. Então vou deixar exibindo todos aqui para facilitar o entendimento. Ah, vamos cadastrar aqui os imóveis. Mesma coisa lá em bens e direitos, ele está aqui no grupo 1, código 11. Já vou marcar ele aqui. Vamos lá, grupo 1, código 11. No momento que você cadastra esse imóvel no Baster System, lá também tem essa chave que você preenche o tipo. E aí é importante que na hora de você declarar no programa da Receita, ele já vai te dar aqui certinho o código. Descrição, a gente copiou de lá, mesma coisa. Vamos apagar isso aqui que não precisa, isso aí vai ser alterado depois no Master System. A data de aquisição, aquela data que a gente preencheu. Lá na parte de benfeitorias, vamos seguir aqui com preenchimento de um dos itens que o pessoal tem mais dúvida, que é essa parte de reserva de valor. Então vamos fazer o cadastro aqui do preenchimento do dólar, do ouro e do Bitcoin, criptomoeda. Começando aqui pelo dólar, grupo 6, código 1. Vamos lá no programa da Receita. É a mesma coisa do todos os outros ativos, o que vai mudando é só o grupo e código. Grupo 6, código 1, colei a descrição, ele vai pedir para informar aqui os demais dados. No caso aqui, vamos ver como é que eu preenchi lá no cadastro do BS, se isso aqui está no Brasil, conta corrente no exterior. Então, vamos selecionar aqui o país, Estados Unidos, vou botar aqui 249. Vamos colocar aqui qualquer coisa na agência, qualquer coisa na conta para a gente poder cadastrar o valor de um ano para o outro. Vamos copiar lá do Baster System 2022, porque a gente está cadastrando pela primeira vez. Se já tivesse feito a declaração antes, esse valor já estaria aqui já. O programa da Receita já traz preenchido com o valor do ano passado. Ano atual, a gente está declarando. Cadastrei o dólar. É praticamente a mesma coisa do que os outros ativos, não tem aí nenhuma diferença só muda o grupo e o código e alguns campos a mais ali, no caso de banco, no caso de cadastro do imóvel, tem vários outros campos para identificar o imóvel. Vou marcar aqui que eu preenchi o dólar. Vou seguir aqui agora com no item de criptomoedas metais. O que que mudou aqui? Grupo 4, código 5, vou cadastrar o ouro. Vamos lá, grupo 4, código 5. Para vocês verem aqui, eu estou aqui no Master System. Cliquei, copiei aqui a descrição. Vamos lá na programa da Receita. Mesma coisa, no mesmo lugar. Grupo 4. Código 5. Colei a descrição. E os valores lá, 10 mil. Eu vi que é 10 mil de um ano para o outro. Não mudou, é mais fácil vir aqui digitar. Hein? Cliquei aqui em repetir. Pronto. Cadastrado ouro. Vamos no Buster System agora. Vamos declarar parte de criptomoedas. No caso, se a gente tivesse criptomoeda, Bitcoin ou que seja a custodiada, instituição no Brasil, ela apareceria nessa tabela aqui, tanto é que está aqui em real. No nosso caso é mais o padrão, está custodiada instituição no exterior, que eu acho que é o que a maioria usa. De qualquer forma, a declaração é do mesmo jeito. Vou marcar aqui que a gente declarou esse. Cliquei aqui para copiar a descrição. O grupo é 8, código é 1. Vamos no programa da Receita, novo, grupo 8, já tem já um grupo específico para eles, 1. A Receita agora também tem um código específico para grupos de criptomoedas. No nosso caso, como é o Bitcoin tem um código só para ele. Localização 249, no caso aqui nosso exemplo está custodiado em instituição exterior. É autocustodiante. Que não. Aí, se você utilizar o wallet ou algo do tipo, provavelmente você tem que responder que sim. Vamos ver aqui que ele te dá a opção aqui. Não, sim ou não. No nosso caso está exchange. Vem aqui já dentro da descrição exchange. Vamos buscar lá o valor para preencher. O valor de um ano para o outro é a mesma coisa, não mudou. Vamos repetir. Está cadastrada a nossa criptomoeda no Bens e Direitos. Agora vamos seguir para um item também que gera bastante dúvida, que é a parte dos rendimentos com a data contábil diferente da data de pagamento. Geralmente a empresa ela declara um provento no balanço de um ano, na data com no ano contábil de um ano, mas esse pagamento só vai ser no ano seguinte. E aí esses proventos eles ficam classificados aí como créditos em trânsito. Não tem uma regra muito clara como declarar eles, então a gente aqui no Baixa Assistente adotou de sempre tentar declarar da forma mais correta possível. Então a gente declara esse rendimento, ele não entra na, esses proventos não entram na parte de rendimentos, mas a gente declara eles em bens e direitos. Fica ali constituído como um bem que você vai ter a receber. No ano seguinte, quando esse valor entrar na sua conta, aí sim ele vai passar, você passa a declarar ele em rendimentos. E aí de acordo lá com se vai ser rendimento tributável ou o que seja. O Baixa System faz isso automaticamente. Isso é uma das coisas que o pessoal tem mais dúvida, que o pessoal fica achando que tem que declarar no ano atual ou só no seguinte. Enfim, isso aí não tem que se preocupar, porque o Baixa System ele vai gerenciar isso automaticamente para você. Então vamos lá. É a mesma coisa de um ativo. Ele vai estar tá em grupo diferente, código diferente, mas no mesmo lugar. Grupo 99, código 07. Vou clicar aqui para copiar a descrição. Crédito a receber de pessoa jurídica. Vem identificado qual é a empresa e os valores. Vamos lá no programa da Receita. Mesma coisa. 9. Outros bens e direito. Grupo 99. E já tem aqui um código específico. 07. Juros de capital próprio creditado, mas não pago. Foi declarado, mas ele não foi pago. Vai ser pago no ano seguinte. Copiamos, colamos a descrição. Vamos lá copiar o CNPJ da empresa. E agora vamos copiar os valores. Valor do outro, tá aí declarado o nosso créditos em trânsito. Com isso, acredito que seja o suficiente essa parte de bens e direitos, porque todo o restante é a mesma coisa. Vocês viram aqui que a gente cadastrou ações, estoques, renda fixa, tem aí a poupança, tesouro, cadastramos ouro, dólar, fundo imobiliário, criptomoeda, crédito em trânsito. São coisas completamente diferentes, mas no cadastro do programa da Receita é basicamente a mesma coisa, só muda lá o grupo e o código. Então não tem por que a gente mostrar todos os outros itens, porque é só repetição. Vamos seguir com mais um item, pode ser bem útil. Para alguns, que é esse penúltimo item aqui, ativos da aba Outros com código IRPF. A aba Outros, você pode cadastrar qualquer tipo de ativo ou outro item que você queira, e você pode vincular esse item ao código do programa da Receita. Então você colocar aqui o nosso exemplo aqui, uma aeronave, e a gente vai colocar aqui na descrição e já vinculado ao código da Receita. Vamos cadastrar aqui uma movimentação aqui, a data de compra. E agora esse item, ele vai entrar na nossa declaração do IR na aba de bens e direitos, nesse painel aqui. E aí, para a gente declarar esse item, vamos lá. Grupo 2, código 2, que eu selecionei na chave. Vamos copiar aqui a descrição dele. O valor, eu coloquei o valor de teste de 100 mil. Vamos lá em bens e direitos. Novo item, a mesma coisa dos outros ativos, dos outros itens, é sempre a mesma coisa. Só muda o grupo e o código. E um item ou outro tem um campo a mais que você pode especificar. Nesse caso aqui, ele pede registro da aeronave. Então, não sei como é que funciona isso. Vou colocar aqui um número qualquer e o valor lá que eu coloquei. Então, essa aba Outros, ela também é bem útil aí, caso você queira cadastrar qualquer outro tipo de ativo, patrimônio, ou que seja para declarar um imposto de renda. É bem comum o pessoal usar, deixa eu localizar o código aqui, é bem comum o pessoal usar essas para ações ou cotas de capital. Geralmente quando recebe de empresa ou algo do tipo, o pessoal cadastra. E aí você tem a opção aqui de cadastrar fundo de ação, esse tipo de coisa. Tudo que o programa da Receita permite, você pode cadastrar pela, você pode gerenciar aqui pelo Baster System também e vai direto lá para o Base Direitos da aba Imposto de Renda. Então vamos seguir com preenchimento do parte de rendimentos. Essa aba de rendimentos tem as mesmas funcionalidades da Bens e Direitos. Você consegue marcar as linhas que foram já preenchidas no programa da Receita. Você consegue filtrar depósitos não marcados. Consegue imprimir. Tem um ano calendário para você modificar de um ano para o outro. E além disso, tem aqui uma telinha para você fazer uma gestão dos DARFs pagos. Na parte de ganho de capital. Quando você é gerado algum DARF, você pode marcar ele como pago e ele vem para essa telinha aqui. Ou você pode cadastrar cada um deles, se você tiver um histórico já, e aí você consegue gerenciar os DARFs que já foi pago. Então, seguindo com a declaração aqui, as tabelas estão separadas conforme as telas do programa da Receita. Então, a gente vai começar aqui com rendimentos isentos e não tributáveis. E os itens estão separados pelos códigos do tipo de rendimento. Aqui no caso a gente tem dois, no nosso exemplo, código 09, código 12. Dependendo do ativo que você tenha, pode ser que tenha bonificação, amortização e outros eventos. Cada um com seu código, o Baster System vai gerar, já vai te dar com o código certinho. Então vamos lá, aqui é a mesma coisa. Sempre fazendo a mesma coisa, igual bens e direitos. Vamos seguir. Aqui, já tinha aqui um declarado, eu vou excluir para declarar ele de novo. Vimos lá que era o código 09, o nome Vale SA, que a gente copiou. Vamos agora lá pegar o CNPJ. Pegar o valor. E agora a gente tem aí o primeiro rendimento declarado. Isso aí você vai fazer para todas essas linhas dessa tabela. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. É o nome da fonte pagadora, o CNPJ. Você vai repetir essa operação para todas as outras linhas que você tem aqui. Vamos seguir com próxima tabela, rendimento sujeito à tributação exclusiva. Então vamos localizar lá tela no programa da Receita, novo, e é a mesma coisa. Basta preencher o código que o Baster System já te dá, código 10 aqui, vamos declarar esse aqui do Bradesco. Código 10. Vamos copiar CNPJ e depois o valor. Mesma coisa do. Pronto. E aí a gente vai repetir essa operação para todas as linhas, formando o código, fonte pagadora, o nome e o valor, né? E seguir para todas as linhas, da mesma forma que foi feita no isentos e não tributáveis. Vamos seguir. A próxima tabela, ela está aqui só como lembrete, créditos em trânsito. Por quê? Porque esses valores já foram declarados em bens e direitos. E a gente manteve aqui só por questões de conferência. Quem utiliza, declara utilizando em forma de papel ou eletrônico, alguns informes de alguns escrituradores, isso vem separado, outros vêm somando com o total que você já recebeu. Então pode ser que o total do informe não bata com o que está separado aqui no Baster System. Então, quem quiser conferir, achar que está a diferença de valor, provavelmente é porque esse valor está em créditos em trânsito. No nosso caso, a gente declara separado. O que está em crédito em trânsito, a gente coloca em bens e direitos e o restante vem para rendimento sujeito à tributação exclusiva. Ele entra aqui como os valores que foram pagos. Então, isso aqui está pode ignorar, usa só para conferência, não precisa preencher nada, porque você já preencheu esses valores lá em bens e direitos. Vamos seguir para a próxima tabela, de rendimentos tributáveis de pessoa física e do exterior. Aqui tem duas configurações que, se for o caso, você precisa fazer. É o valor previdência oficial, quantidade dependente. Quando você for preencher essa primeira vez, é só você clicar em copiar para todos os meses do ano, se for o caso, para replicar, óbvio. Então, vamos localizar essa tela no programa da Receita e vamos copiar e preencher ela. Ela abre aqui nessa aba, mas é a segunda aba que a gente vai preencher. Aluguéis é zero, outro zero, exterior. Já tem um valor aqui, mas a gente vai copiar de novo para ver funcionando. Fevereiro, 117,62. Previdência oficial, 1.000. Quantidade dependente, 2. Vamos seguir para a próxima coluna. Imposto retido no exterior. Aqui o caso é o total que a gente vai declarar. E aí tem uma observação aqui: informar esse valor em imposto pago retido. No código 2, imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes. Então, clique aí para copiar aqui o total. Aqui a gente vai declarar o total. E é em outra tela: imposto pago retido. Está aqui ela. Linha 02. Colei o valor e já declarei essa parte do imposto dessa tabela do rendimento tributável de pessoa física e do exterior. Ainda nessa tabela rendimentos tributáveis de pessoa física e exterior, eu fiz uma simulação aqui de um aluguel para forçar ele a gerar um imposto para a gente ver como é que funciona essa parte do DARF do imposto. Eu cadastrei lá um imóvel, coloquei lá que ele gerou 10 mil de aluguel no mês de maio, e aí o Baster System, ele, com base nas regras da Receita, ele calculou aqui o imposto devido de 1.485. Temos aqui uma observação para gerar o DARF. Clicando no ícone aqui de ver o DARF, ele tem todas as instruções para você preencher para gerar o DARF e pagar. E como explicado lá no num dos tópicos anteriores, você consegue pegar e marcar esse DARF como pago. E ele vai aparecer aqui, ó, marcadinho como pago. Lá no gerenciador de DARFs, ele vai lá, vai estar lá também. Que aí você consegue gerenciar todos os seus DARF. Lembrando que isso aqui é pagar até o último dia útil do próximo mês. Isso aqui a gente declara anual, mas o pagamento sempre no até o próximo mês. Vamos seguir agora com a próxima aba, que é ganho de capital. Quando você vende algum ativo com lucro ou prejuízo, então o Baster System vai gerar aqui tanto o imposto que você deve pagar, ou no caso de prejuízo, ele vai acumulando, ele faz o carregamento do prejuízo para compensar com lucros futuros. Então, aqui no caso, fiz duas simulações para ações e para fundo imobiliário. Vamos começar aqui com as ações. No caso, aqui foi mês de agosto. Fiz uma operação. Tem aqui a memória de cálculo da operação, nesse ícone da lupa. Então, a gente tem lá que vendeu 30 mil e aí teve um lucro de 17 mil. E aí ele gerou aqui um imposto a pagar de 2.548. Isso aí é a mesma coisa da tabela anterior do rendimento. Você vai pagar até o mês seguinte. E no caso, você tem o controle do DARF aqui. Ele tem a telinha te mostrando como gerar o DARF, com o valor para você pagar. Você pode marcar ele como DARF pago. Vai lá para o gerenciador de DARF. E a gente depois, no, na DIRF, a gente tem que declarar esses valores. Então vamos lá. Mês de agosto, o valor de 17 mil. Já cliquei para copiar. Vamos no programa da Receita. Essa tela fica dentro de renda variável, operações comuns, day trade. Aqui no caso a gente vai localizar o mês aqui na lateral, agosto já está selecionado. Nós vamos preencher só a parte de ações. Tem várias coisas aqui, opções, futuro, enfim. Só vai mercado à vista, ações. Preenchemos aqui operações comuns, o valor que a gente copiou. Lá embaixo ele já vai fazer o cálculo do imposto a pagar. Parte de day trade a gente ignora, a gente não dá suporte a isso. Temos mais um campo a preencher aqui. Tem lá na tabelinha, como eu expliquei nas tabelas anteriores, a gente sempre tenta deixar parecido para você saber ficar mais intuitivo na hora de preencher. Tem nada de resultado negativo, nenhum prejuízo a compensar. IR retido na fonte, vamos copiar também, precisa preencher esse valor lá no programa da Receita. Preenchemos aqui 1,50, ele calculou o imposto a pagar e mais um valor que é o imposto pago, que é o valor que o Buster System sinalizou e gerou o DARF, que a gente já marcou aquele como pago. Então a gente vai clicar aqui para copiar esse valor. Vamos preencher lá como pago. E aí o valor bate exatamente com o valor do imposto calculado na receita, o valor do Buster System quando da receita batendo. Agora vamos fazer a declaração das operações com fundo imobiliário. Vamos lá no Buster System, na tabelinha de fundo imobiliário. Mesma coisa. Mês de agosto. Vamos ver a memória de cálculo para a gente entender aqui rapidinho. Uma venda de 30 mil gerou um lucro de 15 e aí gerou um imposto a pagar. Já vamos pegar, copiar esse valor para o programa da Receita. Na tela de baixo, operações em fundo imobiliário, o FIAGRO. Vamos no mês lá, resultado líquido no mês, os 15 mil, imposto calculado. IR retido na fonte, vamos lá no, vamos preencher a coluninha do IR retido na fonte, 1,50. Vamos preencher também aqui no imposto retido no mês, 1,50. Imposto a pagar, 2.998,50. Bate com o valor do Buster System. Mesma coisa, tem o um ícone aqui para você preencher o DARF no banco. Fiscal para o web. Fazer o pagamento, pode marcar o DARF como pago, vai para o gerenciador, copiei o valor e vou preencher no programa da Receita, imposto pago. Pronto, está declarado as operações com ações. A parte de ações inclui também as BDRs e ETF, e aí também tem a declaração do operações com fundo imobiliário. Nessa mesma aba, a gente também tem prejuízo anos anteriores. Para quem tem aí, carrega aí prejuízo de muitos anos atrás e não quer cadastrar todas as operações no Buster System, você pode cadastrar aqui o ano 2018, prejuízo com ações ETF, prejuízo com FIIs, e aí o Buster System vai passar a considerar esses prejuízos e compensar eles nas operações que você vier fazer a seguinte. Então, você pode, tá vendo lá, prejuízo a compensar, prejuízo que eu cadastrei lá em 2018, ele veio carregando. Então, quem quiser compensar prejuízo muito antigo sem precisar cadastrar todas as movimentações, pode usar essa funcionalidade. Uma outra funcionalidade aqui é o simulador de R. Você consegue simular a venda do seu ativo a valor de mercado agora. Ó, tem a Vale, tem 200 Vale 3. Se eu vendesse ela nesse momento, daria esse valor. Eu incluindo aqui, ele já calcula, está me dizendo que eu vou ter um prejuízo, não tem IR a pagar, então você consegue simular aí a venda dos seus ativos, caso você queira fazer algum tipo de operação, algo do tipo. Mais uma funcionalidade nessa aba de ganho de capital. Simulei também, nessa parte de ganho de capital, simulei uma operação em que foi feito, teve lucro, mas a operação abaixo de 20 mil. Então essa operação ela não entra nessa tabela do ganho de capital, só entra na parte de rendimentos isentos não tributáveis, o ganho líquido da operação. E aí você tem um valor aqui, você vai declarar lá em rendimentos isentos não tributáveis, que a gente viu nos tópicos anteriores. Em um lugar onde a gente declarou dividendos, rendimentos de fundo imobiliário. E aí você tem a lupa aqui para te lembrar de que operação se trata. Foi aqui uma venda que eu fiz Bradesco, abaixo de 20 mil, mas com lucro. E aí ela não aparece nessa parte de ganho de capital, já que não gerou imposto a pagar. Ela entra aqui em rendimentos isentos. Na aba de ganho de capital, a gente tem aqui uma. Seria uma colinha das regras básicas dessas operações de cálculo do imposto de renda. Então a gente tem ali, nesse item aqui, ó, confira as regras do cálculo. A aba de rendimento só vai entrar o que teve lucro isento, caso das ações abaixo de 20 mil. Na aba de ganho de capital, os lucros tributáveis, e aí tem a regra para cada tipo: as ações, fundo imobiliário, ETFs e BDRs. Prejuízos em vendas de qualquer valor mês. Então, a gente tem aqui uma colinha, caso de dúvida, por que que chegou nesse valor, por que que uma venda que eu fiz não está aparecendo aqui. Então, é sempre bom ter essa colinha aqui lembrando, porque não são todas as operações que vão vir para essa tela e nem todas as operações vão aparecer em rendimentos também, de acordo com a regra da Receita. Então, a gente tem a colinha aqui que você consegue lembrar para cada caso. E ele te lembra aqui também que você pode acumular. Os prejuízos em ações podem compensar lucros em ETFs e BDR. O Baster System já faz esse cálculo já. Ele junta aí os prejuízos de ações, ETF e BDR, compensa um com o outro, lucro de um com o outro. Ele já faz tudo isso automático nessa telinha. Então essa foi a aba de ganho de capital. Vou mostrar aqui para vocês também uma outra funcionalidade legal do Baster System, que é falar em financeiro, finanças, e aí a gente tem aqui um cadastro de receitas e despesas. No caso, o imposto de renda vai ser uma despesa, e aí vou colocar aqui uma data qualquer. Vou botar aqui a categoria, se eu já não tiver cadastrado, eu posso botar o que quiser. E aí eu marco aqui como dedutível. Quando eu marco essa despesa como dedutível, ela vai para o imposto de renda, aba pagamentos efetuados. Vou colocar aqui o valor de 2.000 e aí daqui para baixo os campos são necessários para o imposto de renda. Vou colocar aqui o código 11, dentista no Brasil, realizado pelo titular, CPF do beneficiário, nome do beneficiário, a descrição. E aí, caso tenha um valor não dedutivo reembolsado, você também pode cadastrar para ser considerado lá no imposto de renda. Salvei. Eu já tinha um outro teste aqui, ele vai aparecer lá também. Vamos lá na aba do imposto de renda. Pagamentos efetuados. Tudo que você cadastra lá como despesa dedutível vem para essa aba. Então, tá aqui a despesa que eu tive com o dentista. Formulário que a gente vai usar para preencher no programa do imposto de renda da Receita. Vamos localizar aqui. O nome é a mesma coisa, a gente sempre tenta manter o mesmo nome, mesmo padrão para ficar intuitivo. Pagamentos efetuados, novo. O código, vamos voltar lá no Baster System para ver qual é o código. 11, código 11. E aí vou preencher todos esses valores aqui de acordo com o que está lá na tabela que o Baster System te fornece. É exatamente os mesmos dados, mas aí o que é interessante é que você vai cadastrando essas despesas todo mês. Você vai tendo essa despesa, vai cadastrando. E aí, quando chega a época de declarar seu imposto de renda, o Baster System vai consolidar tudo para você na tabela no mesmo formato, não no mesmo formato, mas com os dados bem acessíveis, bem fácil de preencher. É só copiar e colar o programa da Receita. Tá aqui, ó. Titular, CPF do beneficiário, nome do beneficiário, valor pago e o valor reembolsado. Exatamente os mesmos campos que você precisa preencher no programa da Receita. Tá aí mais uma funcionalidade bacana para quem tem bastante gente que usa ela. Ela é bem útil, você vai preenchendo conforme for fazendo as despesas, tem uma despesa. E aí, quando chegar a época de declarar fazer sua declaração de imposto de renda, o Baster System já vai te entregar ele aí tudo prontinho, só copiar e colar. Vamos seguir agora com a próxima aba. É a aba de doações. Essa aba de doações, ela lista, já te dá os dados todos, os dados necessários para preencher sua declaração de imposto de renda na parte de doações, puxando da aba PAIF doações. Então, conforme você for fazendo as doações, você vem aqui, cadastra a doação que você fez e na hora que chegar, no momento que chegar, você preencheu a declaração do imposto de renda, o Baixa System já vai te dar tudo consolidado daquele ano, das doações que você fez para preencher no programa da Receita. Então, vamos lá, vem a data, instituição, pessoa, aqui já vem as ações dos anjos. Ou caso você queira, você pode cadastrar uma instituição que você doou, sua, ou para uma pessoa, um beneficiário, que você cadastre, fica visível só para você. Que no caso eu vou usar um projeto dos anjos, acolhimento canino, o valor, o código do imposto de renda, que é o que faz aparecer na aba imposto de renda, anotações caso você queira anotar algum detalhe. E aí agora, indo lá na aba de imposto de renda, doações, ano calendário 2023, eu tenho lá a doação que eu fiz, que o Baster System já trata essa parte de qual o CPF, o nome do beneficiário, apesar de lá na chave estar aparecendo o nome do projeto, mas na verdade por trás do projeto tem um beneficiário, tem uma pessoa responsável pelo projeto. Então vamos lá agora preencher os dados no programa da Receita. Eu venho aqui e aí nós já temos aqui um menu, mesmo nome praticamente, doações efetuadas, novo, código. Vamos lá no Baster System, ele já vai te dar tudo pronto. O código é 80, já vamos copiar o nome do beneficiário aqui. Código 80, nome do beneficiário. Vamos voltar no Baster System. CPF do beneficiário, o valor foi, a doação foi de 1.500. Vamos voltar no programa da Receita. Colamos CPF, valor 1.500. Pronto. Temos aí a doação declarada no imposto de renda também. E aí, conforme você for fazendo as doações, é igual a aba de pagamentos efetuados. Conforme você vai fazendo, você vai cadastrando no Baster System. E aí, quando chegar o próximo ano, vai ficar muito mais fácil para você declarar essas informações, que ele já vai te dar tudo consolidado pelo ano que foi feito. Então, essa aí foi a aba de doações do imposto de renda. Então, pessoal, vou fazer aqui umas considerações finais. Geralmente são as dúvidas mais comuns, né? O pessoal reporta lá no suporte. Então, primeira coisa é, às vezes, algumas pessoas só acessam o Baster System só na época do imposto de renda ou uma vez por mês ou algo do tipo, e às vezes acessa e meus dados sumiram. Então, geralmente, os dados nunca somem. A verdade que acontece é que ou a pessoa esqueceu, está acessando com o segundo cadastro, principalmente quem usa login do Google, pelo Google, pelo Facebook, acaba sem querer criando um cadastro automático usando outro e-mail de outra conta. E aí vai acessar o Baster System, é de outro cadastro e não tem nada lá. A segunda situação, nesse caso você verifica se você está usando o cadastro correto, que você sempre usou. A segunda situação é que, como o Baster System permite mais de uma carteira, ter mais de uma carteira pode ter várias, pode ser que esteja visualizando a carteira errada. Você vai lá na chave, lá no topo do Baster System, e verifica lá se essa chave aqui, vou mostrar aqui. Você vem aqui no topo. E aí verifica aqui se você tem mais de uma carteira, se você está vendo a carteira certa. Geralmente é isso. Valores errados no de proventos, rendimentos, ou não está aparecendo os proventos, ou mesmo os ativos em bens e direitos, ou na tabela de ganho de capital. Quase com certeza, a maioria das vezes é sempre movimentação cadastrada com erro. Geralmente a data errada, geralmente o valor errado, principalmente nas stocks e hits, que a data é no padrão americano, a data é invertida com mês e dia. Então geralmente o pessoal cadastra errado e aí gera esse tipo de confusão. Outra coisa é também tá com erro, os dados não estão batendo. Também pode ser, é bem comum, de a chave aqui, o ano está selecionado errado, na chave de ano calendário. Então você tem que verificar se você está vendo o ano calendário certo. Às vezes as pessoas se confundem, o programa da Receita é IRPF 2024. Então eu vou selecionar aqui 2024. Não, IRPF é 2024, mas o ano calendário é 2023. Então você tem que prestar atenção nisso. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês colocam lá no suporte. Então, a gente vai tirando dúvida. Mas o mais importante de tudo, antes de tudo, é ler o FAQ. Tá tudo explicado ali como é que funciona. Lendo o FAQ, dificilmente vai cadastrar coisa errada, vai preencher errado. E aí vai facilitar muito mais. Pro ano que vem, a gente grava um novo vídeo, porque as regras vão mudar, mudou um monte de coisa. O preenchimento vai ficar diferente, principalmente na parte do exterior. Mas para esse ano é isso. O áudio, o vídeo não tá excelente, porque surgiu esse pedido de gravar os vídeos para o Imposto de Renda agora em cima, né? E aí não deu tempo de montar um setup legal aí, um microfone, fazer um setup bacaninha para vocês. Mas aí, dando certo esse tutorial, para o ano que vem, a gente vai ter que gravar tudo de novo mesmo, porque eu vou ter várias mudanças. A gente já grava aí com um setup bacana. Imagem melhor, áudio melhor. Espero aí poder ter ajudado. Qualquer dúvida é só colocar lá no suporte.